A colmeia encantada. Para os meninos que estavam exaustos, aquele era o sítio ideal para abrandar. Estavam há tanto tempo no tristonho val desenchabido que quase se haviam esquecido de que era uma cor garrida e alegre. Diria mesmo que aquela colina, tão imensa quanto verdejante, era como uma lufada de ar fresco, um travo doce que lhes adocicou o caminho, fazendo-os esquecer toda a secura e o calor. Ainda bem que a encontraram.
Que verde lindo! Nunca vi um verde tão vivo.
Deslumbrou-se a princesa ignorando o cansaço.
Vivo e pegajoso!
Acrescentou o Gonçalo que, ao pisar a colina, olhou instintivamente para os pés com um ar enjoado. Aquele chão era, no mínimo, invulgar. Por cada passo que eles davam, os seus pés não paravam de afundar, como que a caminharem sobre uma espécie de visco mole. Tratava-se de uma superfície lânguida e disforme, que quanto mais se explorava, mais lhes subia pelos tornozelos acima, emplastrando-se como uma autêntica cola. Não havia como evitá-lo. Era como passear num pântano de limos e lodo, que, todavia, exalava um cheiro peculiarmente agradável. Se inspirássemos fundo, sentíamos um odor salgado, a crespar a colina como se esta fosse uma onda, arqueada e livre, que fugira do resto do mar. E, ao fugir, trouxera na sua crista cristalina o que aparentava ser um moinho, que se impunha bem no seu cume, como um rei que se senta no trono.
Tristeza! Tristeza!
Chamou-a impaciente o Gonçalo.
O que foi aquilo?
Já viste aquilo?
É um barco ou um moinho?
Perguntou-se a princesa. Ao contrário da maioria dos moinhos, este nunca parava de girar, inclusive nos dias sem vento, para o pasteleiro fazer as suas broas. Todos os domingos de manhã, quando ele ainda era magro e conseguia sair da cabana, pegava em dois sacos de milho doce e vinha despejá-los na mó do moinho, que depois o triturava em farinha, enquanto este ia à colmeia buscar o mel. Era assim que ele fazia. Pegava no mel, metia-o nas broas e levava-as ao forno, onde ficavam doces e estaladiças. Não havia grande segredo. E, para além disso, não era todos os dias que se via um moinho como aquele, em forma de barco. Sim, porque se o observássemos de perto, podíamos reparar no casco de um bote que o sustinha pela base, assemelhando-se a uma caravela. Bastava ver aquelas pás de madeira com velas de lona a girarem muito suavemente para nos vir imediatamente à mente aqueles enormes mastros que outrora cruzavam os cinco oceanos. Provavelmente, o pasteleiro pegara em favos de mel e encaixara-os uns nos outros, construindo habilmente aquele casco, por forma a permitir que o moinho flutuasse naquele terreno pouco firme. Só podia ser isso.
Sabes o que é que isto quer dizer?
Indagou a princesa, puxando o menino pelas jardineiras.
Que vamos comer bolas de mel?
Atirou o Gonçalo.
Jesus, é incrível como depois de passarmos por toda aquela aflição, ainda pensas em comida.
Censurou-o de imediato a tristeza.
Se continuas a comer, ainda ficas, é como o pasteleiro.
Cruzes, achas mesmo?
Temeu o Gonçalo, apalpando a barriga inchada.
Se calhar é melhor parar um bocado.
Claro, já olhaste para essa pança que tens?
Pois.
Encolheu-se o menino intimidado.
E depois, olha, nem consegues sair de casa.
Gracejou de novo a menina.
Vou guardar os frutos que me restam e comemos logo à noite. Que dizes?
Oh, meu Deus. Olha, faz como quiseres.
Reprovou a menina, abanando a cabeça resignada.
O que queria dizer é que se é o moinho do pasteleiro, então a colmeia das abelhas não fica longe. É lá que vai buscar o mel.
Tens razão.
Exclamou o menino, recordando as palavras da Vespa.
Temos que falar com essas abelhas. De certeza que elas sabem onde encontrar um coração.
Isso era ótimo. Anda, guarda os frutos atrás do moinho e vamos procurá-la.
Sugeriu a menina, afastando-se.
Boa, assim ninguém os rouba.
Acrescentou o Gonçalo, correndo atrás dela. A princesa não via a altura de descarregar os frutos e ver-se livre daquele peso. Era vê-la a correr para ali acima, desejosa por descansar os braços e soltar novamente o seu vestido, como um carrossel que não para de girar.
Olha um morango.
Susteve-se a princesa, contemplando a descoberta.
Há morangos por toda a parte.
Surpreendentemente, a colina estava inteiramente pejada de deliciosos morangos, que, semeados de forma aleatória, a adornavam até se perderem de vista. Com alguma imaginação, aquela colina podia até ser uma esmeralda gigantesca, copiosamente caravejada de rubis.
Ena, tantos!
Deleitou-se Gonçalo.
O morango não é um doce.
Pois não?
Não!
Riu a menina.
Podes comer à vontade, que é um fruto.
Como era de esperar, ainda ela não terminara a frase e já o Gonçalo ia colina acima, colecionando todos os morangos que encontrava pelo caminho. Por onde ele subia, não havia um único que lhe escapasse. Aliás, os morangos estavam tão vermelhinhos e maduros que, depois de apanhar uma mão cheia, seria impossível ao Gonçalo resistir-lhes.
Vou provar outro.
Aproveitou de boca cheia.
Este tinha um sabor esquisito.
Queixas-te agora porque já o comeste.
Percebeu a princesa.
Estava a falar a sério. Prova um e diz-me.
Insistiu Gonçalo, partilhando. A princípio, a princesa não acreditou nele. Pegou no morango, levou-o à boca, devorou num ápice e não sentiu nada de estranho. Contudo, ao lamber os lábios, soube-lhe algo que não a morangos. Era um paladar oleoso e salgado, com um travo agridoce, que lembrava um fruto seco qualquer.
Espera lá, tens razão.
Reconsiderou a princesa, saboreando.
Este morango sabe a pistácio.
É isso mesmo, pistache?
Exclamou o menino, olhando atónito para o chão. Aquele verde que se estendia até ao horizonte, elevando o velho moinho por entre as nuvens, era afinal de creme de pistácio. De todas as coisas que haviam visto desde que entraram na pedreira encantada, esta era a mais inacreditável. Dia após dia, quando já não acreditavam que isso pudesse acontecer, as magníficas delícias da pedreira encantada não paravam de os surpreender. Com um pequeno doce aqui e outro acolá, os seus sentidos mergulhavam num delírio constante. A prova disso, a par do sinistro vale desenchabido, era aquela colina de pistácio. Ninguém sabia ao certo como ela havia aparecido. Talvez tivesse caído do céu, qual meteorito desenfreado, na forma de uma bola de gelado gigante. E ao descer a pique, despenhou-se fria e dura, fazendo estremecer toda a pedreira. Foi uma sorte não cair em cima de ninguém. Depois, coube ao sol fazer o seu papel. O seu calor derreteu a bola de gelado de pistácio, com morangos incrustados, e fê-la expandir-se num raio de quilómetros, até ganhar a forma de uma colina. Por onde quer que olhássemos, havia pistácios e mais pistácios, com um morango despontando aqui e outro acolá, adornando a paisagem de um verde cremoso. A pergunta que pairava no ar, obviamente com cheiro a pistácio, era: por que é que a colina não desaparecera totalmente? O sol estorricava tanto que não teria problemas em derretê-la. Mas, estranhamente, em redor do moinho, o gelado mantinha-se conservado como dentro de um frigorífico. Não derretia nem um milímetro. Era um mistério que faltava resolver.
Que bom!
Deliciaram-se os meninos ao chegarem ao moinho.
Aqui está mais fresquinho. São as pás do moinho.
Constatou o Gonçalo, que ergueu o rosto e abriu os braços, refrescando o peito. As pás do moinho não paravam de girar. Eram como a hélice de uma ventoinha, que, com o seu movimento, arejava a colina numa brisa agradável. Sem esta brisa, o calor teria certamente derretido a colina.
Vou pousar aqui os frutos.
Apressou-se a menina, despejando o vestido.
Sempre ficam à sombra.
Toma os meus.
Prontificou-se o Gonçalo.
Foi uma apanha das grandes.
Se não encontrarmos o que comer, podemos vir aqui buscá-los, sem perdão para enganar a fome.
E de que forma?
Sorriu o menino com as algibeiras de fora.
Agora toca à procura do coração.
Relembrou a princesa.
Não nos podemos dispersar.
Onde estará a tal colmeia?
Indagou o menino.
Será que vamos encontrá-la?
Não sei. Normalmente as colmeias estão penduradas nas árvores, escondidas por entre a folhagem, onde as abelhas estão mais à vontade.
Mas aqui não há árvores.
Constatou desapontado o menino.
Agora que falas nisso?
Acrescentou a menina, andando à volta do moinho.
Onde é que se terão enfiado as abelhas?
Não sei. Ainda não vi nenhuma.
Disse o menino.
Se passasse uma por aqui era fácil. Bastava-nos segui-la sem ela nos topar. E zás!
Mas não passam.
Arrematou a princesa, que era mais realista.
Já sei!
Exclamou o Gonçalo, observando atentamente o moinho.
Oh meu Deus, o que vai ele engendrar desta vez?
Criticou a menina.
É simples. Vou subir nas pás do moinho como se fosse um elevador. Assim, quando estiver lá em cima, consigo enxergar mais longe. Não é uma ideia excelente?
Estás doido? Vai ser, é uma excelente queda.
Não te preocupes, que eu agarro-me bem. Além disso, repara nas pás como giram devagar.
Argumentou o Gonçalo para levar avante o seu plano. Pacientemente, o menino colocou-se debaixo das pás e, quando uma delas lhe rasou a cabeça, deu um salto e agarrou-se à ponta desta, deixando-se içar como um peso morto. Aos poucos, subiu e subiu, até ganhar a altitude que pretendia. Tinha que se agarrar bem. Sempre que a pá ficava na vertical, levando-os aos píncaros do céu, lá se via uma cabecinha pequenina a espreitar, para descortinar o que havia em redor. Olhava e olhava, assomando à esquerda e à direita, para que nada lhe escapasse. E depois disso, limitava-se a esperar que a pá girasse os 360 graus até o repor no cimo. Era como andar numa roda gigante de uma feira. Divertimo-nos à brava quando estamos no topo, mas depois é uma seca regressar à fila e esperar pela vez.
Então, vês alguma coisa?
Inquietou-se a princesa por ter ficado em terra.
Yupi!
Gritou em gargalhadas o Gonçalo.
Não, mas é super divertido.
Oh, deixa-te de brincadeiras, descobre lá um caminho.
Lembrou a menina.
Ainda não vi nada de jeito.
Continuou o Gonçalo, que quando desceu a girar junto à princesa, lhe passou as mãos pelos cabelos luz e roubou-lhe a tiara.
Tens a certeza de que não é nada?
Insistiu a princesa de mãos à cintura, aborrecida por ficar sem a tiara.
Por que não? Deixes daí e vamos averiguar.
É isso.
O Gonçalo saltou para a relva de pistácio.
Assim aproveita e pelo caminho enche os bolos com morangos.
Sim, sim, está bem.
Fez orelhas mocas a menina enquanto descia a colina. Deixando as sombras para trás, os meninos rumaram para Poente. Era só seguirem o rastro de nuvens magenta e lilazes que povoou o céu diante dos seus olhos, com o sol prestes a adormecer no seu berço. Não tardaria a encontrarem o estranho brilho que o Gonçalo afirmara ter visto.
Mais depressa!
Acelerou a menina.
Se fica a noite, deixamos de ver o brilho.
Tens razão.
Arregalou os olhos o menino como se tivesse levado um choque elétrico.
E pior do que isso, pode voltar a aparecer o olhar.
Exatamente. Mais uma razão para te despachares.
Fogo, mas lá de cima parecia tão perto.
Reclamou desconsolado Gonçalo.
Se deixares os morangos em paz, não demoramos tanto tempo.
É que este aqui parecem-me mais maduros do que os que tenho.
Ali, estás a ver a luzinha?
Correu a princesa deixando Gonçalo para trás.
Ei, espera, eu vi primeiro.
Protestou o menino, largando os morangos. A luz, de um azul límpido e claro, quais vitrais de um mosteiro numa tarde solarenga, tapava brilhantemente o mistério da sua origem. Só com o deitar do sol, que abandonou o céu, é que os meninos descobriram o que realmente havia por detrás.
É uma árvore de vidro!
Gritaram ambos. Na verdade, para ser mais específico, o que tinham por diante era um tronco de vidro, e não uma árvore no seu todo. Tratava-se de um pinheiro manso cortado a meio que, ao invés da seiva, madeira e cortiça, era todo feito de vidro, com veios de cristal que o percorriam, reluzindo como tinta fluorescente. No seu tronco, incrustado de bolotas e com apenas 3 ramos, havia cachos de pinhas feitas de amêndoas laminadas, que pendiam nas pontas. E bem no centro, uma pequena fissura abria-se como uma boca sem dentes nem língua, revelando um objeto amarelo no interior.
O que é aquilo lá dentro?
Perguntou curiosa à princesa.
Deixa-me ver, talvez seja um pote com moedas de ouro.
Imaginou logo o Gonçalo.
Os gnomos, os duendes e as fadas moram em troncos iguais a este.
A mim parece mais um ovo.
Reparou a menina, que levantou os braços para escudar os olhos do brilho, que, embora mais ténue, ainda a incomodava.
Oh, mas é a colmeia!
Exultou o menino, enfiando a cabeça lá dentro. Foi então que, para sua surpresa, a colmeia pareceu mexer-se, revolvendo-se como se estivesse viva. A princípio, ele ainda pensou que fossem as abelhas dormindo lá dentro que a agitavam assim. Mas depois, aproximando o nariz, constatou que esta mudava de forma, esticando-se e contraindo-se como se fosse elástica.
Cuidado com a colmeia!
Saltou melindrada a princesa.
Está a mexer-se.
Sim, há qualquer coisa dentro dela.
Recuou assustado o menino. Nenhum dos dois podia prever que perigos se escondiam lá dentro. Podia ser um monstro ou outro tipo de criatura que, aprisionada na colmeia, estivesse a tentar fugir para fora. Podia até ser o olhar, pensavam. Todavia, após alguns segundos de transformação, com a colmeia a arredondar e a alisar, esta assemelhou-se cada vez mais ao rosto de uma pessoa.
Mas o que é isso?
Estremeceu apavorado o Gonçalo. Inesperadamente, como a crisálida de um bicho da seda que se transforma numa mariposa, a colmeia absorveu as expressões do Gonçalo e imitou-lhe o rosto. Ficou exatamente igual ao menino. Tinha a mesma cor de cabelo, os caracóis, o olhar esbugalhado, o sorriso inocente, enfim, estava tudo lá. Via-se, inclusive, o vermelho das suas jardineiras, que, refletido no vidro, se foi espalhando pelo tronco da árvore, tingindo-a por completo. Os meninos não tinham quaisquer dúvidas. Estavam perante um espelho mágico tridimensional, que mudava de forma e tamanho, tal e qual uma peça de barro que se molda, refletindo quem estava diante dela.
É a tua cara chapada!
Riu a princesa, apontando para a colmeia.
Será que me quer comer?
Receou Gonçalo, assistindo à transformação.
Não, acho que não.
Tranquilizou a princesa. Ao trocarem de lugares, a menina acercou-se do tronco e a colmeia voltou a transformar-se, até o rosto do menino se desfigurar e desaparecer por completo. Era bizarro. Independentemente de quem se punha à sua frente, a colmeia mudava de forma e reproduzia o mais ínfimo pormenor. Até as sardas da princesa eram iguais.
Ana, és tu!
Exclamou o Gonçalo comparando-as. Não havia quaisquer diferenças. Eram cópias autênticas. E o mais estranho é que a colmeia não parava de mudar. Ora imitando uma abelha que passava a voar, ora uma folha solta no ar. Tudo o que a rodeasse, ainda que por milésimos de segundos, era imediatamente copiado.
Uma abelha!
Ficou espocada a princesa.
Até que enfim vejo uma.
Era esquisito não haver mais abelhas por perto. Numa colmeia como aquela, mesmo quando as operárias saem em trabalho, os zangões ficam a proteger o mel e a abelha rainha. Mas esta, por tragédia ou desleixo, parecia abandonada à mercê das mãos alheias. Os meninos podiam muito bem enfiar lá dentro a mão e roubar o mel, que ninguém os impediria.
Já comia qualquer coisinha.
Aproveitou o Gonçalo cheirando-lhe a mel. Para o menino, goloso como sempre, era uma tortura ver aquela doçura a escorrer melosa pelos favos, transbordando pelo tronco abaixo e não lhe jogar a mão. Era uma tentação irresistível. Todavia, antes que ele concretizasse as suas intenções, eis que irromperam uma série de zumbidos crescentes e penetrantes que rasgaram o céu como flechas de aço, petrificando-os por completo. Tratava-se de um enxame enorme e comprido, com mais de 1000 abelhas, que voavam enfileiradas em direção aos meninos. Apareceram tão velozes que nem lhes deram tempo para reagir. Simplesmente caíram sobre as suas cabeças com as asas cortando o ar e os ferrões aguçados arrasarem-lhes as orelhas. Estava declarada a guerra.
Foste, tristeza!
Gritou o Gonçalo desatando a correr. As abelhas chegaram tão furiosas, tomando os meninos por assaltantes, que não houve como enfrentá-las. Se uma picada de abelha dói o que dói, imaginem centenas delas, espalhando o seu veneno como lâminas lancinantes. O melhor mesmo era fugir a sete pés, com os meninos a subirem a encosta e a esconderem-se no moinho, na esperança de despistá-las. Uma coisa era certa. Se aquele enxame os alcançasse, abatendo a sua ira sobre eles, as consequências seriam dolorosas.
Não dá para entrar!
Gritou a princesa agarrada à porta do moinho.
Está fechada a sete chaves.
O desespero era tanto por se sentirem ameaçados que eles nem sabiam o que fazer. Pareciam baratas tontas, correndo ora para um lado, ora para o outro, à procura de um esconderijo. Não podiam parar ou abrandar, nem mesmo por segundos, sob pena dos insetos os alcançarem.
Mais depressa, mais depressa!
Gritou em pânico a menina.
Houve uma que já me picou no braço.
E a mim?
Acresceu o Gonçalo olhando para trás.
Não me deixam em paz.
De facto, por mais que os meninos corressem, subindo colinas e atravessando planícies, não havia maneira do enxame desistir. Em desespero, os meninos até entraram numa floresta, onde atravessaram riachos de creme e zigue-zaguearam por entre as árvores de chocolate, tentando perder-se na vegetação. Parecia uma correria sem fim, com as abelhas a persegui-los, qual nuvem densa e sonora que, subindo e descendo, ora tapava o sol, ora lhes rasava a sombra. A salvação dos meninos, que já estavam exaustos, foi avistarem uma árvore de chocolate enorme, com umas raízes grossas e retorcidas que a erguiam no ar, criando uma espécie de vão por baixo. Parecia quase a toca de um coelho. O Gonçalo não pensou duas vezes. Com as abelhas no seu encalço, passou a correr por um arbusto de amoras, arrancou num abanão e obrigou a princesa a gatinhar, enfiando-se ambos lá dentro. Foi por um triz. Como quem fecha uma porta a um assaltante, o menino pôs o braço de fora e puxou o arbusto até si, tapando a entrada da toca. Felizmente para ambos, tratava-se de um arbusto suficientemente denso para que as abelhas o atravessassem.
Não te mexas,
sussurrou a princesa.
Consigo ouvi-las daqui.
Dentro daquele esconderijo improvisado, os meninos puderam finalmente repousar. Permaneceram quietinhos, contando os inchaços das picadas, enquanto os zumbidos vagueavam pelas redondezas. Uma coisa era certa. Os meninos estavam decididos a levar o tempo que fosse preciso, acomodando-se na terra úmida e fria, até as abelhas desistirem deles. Não tinham intenções de voltar a enfrentá-las, nem pensar. Preferiam aguardar onde estavam, por mais incómodo que isso fosse, do que voltar a senti-las na pele.
Achas que já se foram embora?
Perguntou o Gonçalo, que não arranjava posição para estar, encostando o ouvido aos arbustos. Lá fora, escutavam-se perfeitamente os uivos dos lobos, ainda que longínquos, cantando serenatas à lua. Ouvia-se também o canto dos grilos e das cigarras, que, com o pios dos mochos e das corujas, encantavam a noite devolvendo-lhe o mistério. A floresta em peso parecia despertar, ora com os sons das criaturas noctívagas, ora com as diurnas que tinham insónias, sem, no entanto, se ouvir uma abelha que fosse. Mesmo o vento, que contornava os troncos das árvores assobiando, parecia querer dizer-lhes que o caminho estava livre.
Talvez tenham ido.
Confirmou a princesa, que levantou parte do arbusto, tentando espreitar por uma das frestas.
Já não as vejo por aqui.
Primeiro, os meninos espreitaram com as cabecinhas de fora, demorando mais alguns minutos até se certificarem que estavam sozinhos. E só depois de terem a certeza de que as abelhas já ali não estavam, é que eles saíram cautelosamente da árvore, olhando para os lados. Não queriam ser apanhados de surpresa.
Afinal, não são tão persistentes quanto isso.
Sorriu apreensivo Gonçalo. Sem motivo aparente, as abelhas haviam sumido, não restando um único inseto. Era estranho. Se por um lado os meninos se sentiam a salvo, sem ouvirem os zumbidos das abelhas de tão longe que já deveriam estar, por outro, havia um silêncio que se abatera inesperadamente sobre eles, incomodando-os sobremaneira. Foi um silêncio sinistro e perturbador, sem um único coachar de sapo, um zunido de libélula ou um zunzum de uma melga, que se prolongou ao longo de minutos, envolvendo os meninos por completo. Não se ouvia nada. E então, de repente, eclodiu um urro tão possante que sacudiu o chão, estremecendo-o sob os seus pés.
Cruzes! O que é que foi isto?
Tremeram os meninos cambaleando.